Chá da tarde. Chá da tarde. Chá da tarde. Chá da tarde.
Anderson Defon.
Boa tarde, meus queridos ouvintes da Rádio Web Agência Comércio. Você tá ligadinho aqui e começa agora mais um Chá da Tarde, seu encontro semanal de muita cultura, variedade e muita programação interessante para você que nos acompanha. Hoje, excepcionalmente, no comando do Chá da Tarde, eu, esse que vos fala, Anderson Defon. É isso aí, 17 horas, 7 minutos em Aracaju, começando mais um Chá da Tarde hoje com os nossos quadros de sempre. Teremos ele, Paulo Correia, trazendo muito do que vai rolar de programação cultural em Aracaju aqui nesse final de semana e durante a semana. Teremos os desaprumados, nossos amigos que trazem as esquetes de humor e as variedades. Teremos também Cleomar Macedo com as dicas de turismo. E vamos com a dica de chá de hoje, sempre tradicionalmente começando o programa com uma diquinha de chá. Aí, hoje temos o chá gelado de ameixa e alecrim. Já sofrendo a primeira correção aqui agora, tava marcado errado aqui no papel, viu, de Dona Janete? Um chá gelado de maracujá e canela. Bom, para fazer esse chá gelado de maracujá e canela, teremos como ingredientes um maracujá inteiro, dois pauzinhos de canela, um litro de água, açúcar ou adoçante a gosto. Para preparar, você retira a polpa do maracujá, coloca em uma panela e junto com a canela e a água, leva ao fogo. Em seguida, você, depois que começar a ferver, deixa mais 10 minutos no fogo. Em seguida, desliga, transfere para um recipiente de vidro, coa as sementes de maracujá, adoce e sirva. Essa foi a dica de chá de hoje, aqui no seu Chá da Tarde. Nosso programa sempre contando com as participações especiais aqui dos nossos queridos alunos do curso de Rádio e TV do Senac. Hoje tem aqui meu querido amigo Levi Ricardo, Rogério Crispim, Mauri Souza, meu querido Paulo Correia, o seu xará Paulo Barreto e sempre no comando do Chá da Tarde aqui nos botões, nosso querido operador Luciel, sempre no competentíssimo comando do Chá da Tarde. Falando sempre em nome de Verdear Turismos, vamos chamar o primeiro quadro aqui, que vai trazer algumas dicas culturais, algumas das atrações que estarão acontecendo na cidade essa semana, nosso querido Paulo Correia.
Paulo Correia.
Boa tarde, Paulo. Seja bem-vindo novamente ao Chá da Tarde.
Pois é. Boa tarde, Defon. Boa tarde, Janete. Boa tarde a toda a equipe envolvida aí no Chá da Tarde. E a nossa agenda cultural dessa semana tem tudo a ver com forró, com os festejos juninos que estão se aproximando. Depois isso, que passa o carnaval, exatamente, o pessoal começa a pensar no São João.
Nosso né? Calendário cultural é assim, a gente fica procurando uma festa atrás da outra,
exatamente,
né?
Exatamente.
Já acabou o carnaval, o pessoal já está em ritmo de forró, já está procurando os forrós. Mas e aí?
E já começa de hoje, né?
Como começa esse calendário? Porque o calendário junino começa em março, né?
Pois é.
Como começa esse nosso calendário junino esse ano? O que é que temos de bom, pelo menos agora, para esse comecinho?
Já começou, inclusive, na semana passada, com o lançamento do documentário Josa, o Vaqueiro do Sertão.
Sim.
Documentário produzido e dirigido por Dida Araújo, né? E hoje à noite, olha, já começa hoje. Hoje à noite, a partir das 20 horas, lá na Bodega da Gabriela, ali próximo ao posto APLP 1, vai ter o lançamento do Licor da Gabriela, comemorativo aos 90 anos de Josa, o Vaqueiro do Sertão, entendeu? Você pode ver aqui o rótulo aqui do Licor da Gabriela, comemorativo aos 90 anos de Josa.
Josa é um ícone da nossa música cultural de raiz, né? Do nosso forró de raiz. Sempre muito bem homenageado esse ano, fico muito feliz em ver isso.
Exatamente. E também, ó, Defon, hoje, além do lançamento do Licor da Gabriela, safra, 90 anos de Josa, o Vaqueiro do Sertão, vai ter plantação de milho, degustação de licores, um forrozinho mecânico E alegrando, ele ainda botou aqui o convite, alegrando as Carolinas e os Anselmos. As Carolinas que ele fala, é as Carolinas com K, que Luiz Gonzaga tanto divulgou. E o Anselmo, que era o Anselmo que foi dançar com Carolina. Então isso. Ele falou, alegrando as Carolinas e os Anselmos. Então hoje, a partir das 20 horas, forró e licor, o licor comemorativo dos 90 anos.
Gabriela.
Dos 90 anos, do nosso querido Josa.
A bodega da Gabriela fica onde mesmo, Paulo?
Na rua Rafael de Aguiar, bem próximo ali ao Poxa Peripê 1. Na Sim. lateral ali do Poxa Peripê 1, você já vê a bodega da Gabriela, do Henrique, do famoso Henrique da Gabriela.
Alguém falando em bodega, vai?
Olha é. Quem apareceu
bodega
aqui.
Bodega da Gabriela.
E, Devon, ainda essa semana, dois grandes acontecimentos de forró. Um, até que você já tem conhecimento, vai acontecer mais uma edição do Forró da Comunidade.
Sim, do nosso querido amigo Chiquinho do Alemar.
Organizado aí pro Chiquinho do Alemar, né, que vai ser exatamente sexta, sábado e domingo, né? E também vai acontecer nos mesmos dias também, no dia sexta, sábado e domingo. Vai ser sexta, 22, 23...
Sexta, 22.
Ah, não. Vai ser no outro fim de semana ainda, não é? Nessa,
mas adiante, atualize aí.
Não, mas é isso mesmo, vou passar
atualize,
aqui agora.
Atualize, tomando chá com educação.
Vou passar agora.
Zé Pescocinho, quase quase falta caneca para tanto beijo.
Vou passar agora, pronto. Olha, então é a
passa,
décima...
meu filho, passe hoje.
Décima edição do Forró da Comunidade. Para quem não sabe, o Forró da Comunidade acontece ali na Avenida Melício Machado.
Sim,
no início,
ali nas Malvinas,
ali,
né?
Nas Malvinas, no início da Melício Machado, dias 29... 30 e 31 de março, a partir das 19 horas. Né? Esse ano vai ter homenagens ao Ararão do Nordeste,
Sim,
nosso grande forrozeiro e tradicional forrozeiro Ararão do Nordeste, também uma homenagem ao professor José Paulino. Né? E eu também vou participar, me convidaram também para eu falar sobre a história, um pouquinho do resumo da história do forrozeiro Ararão do Nordeste. E nós vamos ter também falando sobre o professor José Paulino, o professor da UFES, Hernani Donato, vai falar sobre o professor José Paulino. E eu falo sobre o Ararão do Nordeste e a mediação é de Dênio Azevedo. Né? As atrações do Forró da Comunidade tem muitas atrações, Robson do Rojão, Trio Itapuã, Forró Pé Quente, Gilson do Acordeão, Bob Leles e a Rural do Forró.
Sim, Bob
já é tradicionalíssimo ali. Anderson do Acordeão, Chiquinho do Alemar, Pavio do Forró, Jailson do Acordeão, Senna e o Forró na Roça, Erivaldo de Carira, Robertinho dos Oito Baixos, Alberto Marcelino, Forró Maturi, Eribas do Forró, Caçula do Forró, Ararão do Nordeste, Gilvan Lima, Os Três Moleques, Glauber do Acordeão, que Glauber inclusive está lançando o primeiro CD solo dele, Lula do Acordeão, Wagner Lima, Carmen Corrêa, Sérgio Lucas, o Juiz do Forró, e também Lucas Campeiro, são as atrações da edição, décima edição do Forró da Comunidade. E também, Defon, no mesmo final de semana do Forró da Comunidade, acontece o segundo Congresso Nordestino de Forró, que é organizado pelo meu amigo dançarino aí, Sidney Rocha, junto com Gabriela Feitosa. Então, eles estão já na segunda edição do Congresso Nordestino de Forró.
Vai ser também agora esse final de semana?
No mesmo fim de semana do Forró da Comunidade, né, 29, 30 e 31, E o Congresso Nacional de Forró acontece no Real Praia Hotel. Esse
Sim,
ano vai acontecer no Real Praia Hotel, na Orla
de Atalaia.
Então são as novidades aí da nossa agenda cultural, toda voltada aí pro forró.
Sim, aproveitando essa divulgação aí que você fez da programação do Forró da Comunidade, mandar um abraço pro meu querido amigo Chiquinho do Alemar, que esteve aqui com a gente semana passada, nos deu uma entrevista muito boa sobre os projetos culturais que ele está tocando, sobre também, ele falou um pouco do Forró da Comunidade. E é bom destacar, Paulo, que o Forró da Comunidade, você vê que ele não tem só a programação artística,
fala,
né?
A gente bebe.
Ele tem uma parte cultural, uma parte de palestras que instrui sobre a história do forró. Evento muito interessante. Pescou assim, meu filho, o que é que você estava falando aí, Ivan?
Enquanto vocês falam, a gente bebe, não tem o que comer.
Ainda hoje
Dona Zefinha, o que foi, minha filha? Tá reclamando
ainda
também.
Ainda hoje eu fico espiando todo mundo sentado e
ninguém
voando. Que tá no ar. Eu estou procurando o ar. Tá no ar, o programa tá no ar. Tá todo mundo sentado. Inclusive eu, a Maria.
Mas, Dona Zefinha, Paulo Corrêa tava aqui dizendo que vai ter forró esse final de semana. A senhora gosta de dançar um forrozinho?
Gosto. Gosto. Mas só vou se for assim, acompanhada, né?
Eu só tô aqui pra junto contigo.
Pra nós arrastar os pés.
Por quê? E se chegar no forró solteira, tem algum problema?
Porque eu não sei ir sozinha, não sabe? Eu não sei. Não sei andar muito sozinha de noite. E o forró é mais de noite, né? Se ele for comigo, me botar, que ele sabe dominar carro, ele me botando lá, eu vou.
Eu boto.
Então vamos.
Tá
com medo. Vambora, que eu quero dançar.
Pronto, então formou o casal aqui.
A gente bebe. Agora, não é por nada, desculpa aí, viu, mas... Não tem nenhum bolachãozinho, não, pra descer esse chá amargo, não.
Tem ao menos uma bolacha seca, né?
Porque a semana passada tinha menos chá. Hoje tem mais, mas continua amargo do mesmo jeito. Eu olha, nunca vi um chá desse.
A gente tem que ter a compreensão que aqui é uma coisa de cada vez. A gente já conseguiu o chá, já mudou até a garrafa. Não, já estamos com
a garrafa da semana passada...
Vocês que nos acompanham na live, nas nossas lives, nas redes sociais, @janetecaete, já conseguimos uma garrafinha melhor aqui agora. E agora vocês já querem biscoito? Peraí, vamos devagar.
Eu quero só
uma coisa de cada vez.
Nem um buraçãozinho, não tem. É uma desgraça.
Esse é o Chá da Tarde, sempre em nome de Verde e Atuleza. Paulo Correia, meu querido, muito obrigado por sua presença aqui mais uma vez. Sabe que você faz parte desse projeto e o Chá da Tarde está sempre de portas abertas para vocês. Esse programa depende de você, inclusive. Muito obrigado.
Ok, obrigado aí, Defon. Obrigado a toda a equipe. E vou deixar vocês em boas companhias ainda da nossa equipe aí de Rádio TV do Senac, né? Até a próxima com mais Chá da Tarde.
Até a próxima, com certeza.
O programa é bom. Agora o chá...
Mas ainda tem que aguentar essas reclamações dessas duas figuras aqui. Você vê, né, rapaz? É isso aí, vamos cortar agora para um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta.
Tem que falar, mas tu vai ser demitido, a gente vai ser demitido, tu tem que tomar essa chá, falar um pouco mais também, né? Vamos tomar o chá, menina, brinda de novo, tá esperando que chegue a ovulação, não vai chegar não, né?
Eu tava reparando aqui, vocês não param de falar, o que é que vocês tanto falam aí?
Ele quer ovulação, quer porque quer ovulação. Eu queria aquela bolacha suja a casa.
Eu quero aquela também.
Que bolacha é essa suja a casa, dona Zefinha?
Aquela que nós temos de comer, como que é um jumento com...
Um prato bem grande, porque não tomam bem tudo, né?
Suja a roupa toda.
É chamado também de sete capas, não sei por que sete capas. Mas vamos lá, tá no break já, meu filho, tá?
Tá ok, esses são os Desaprumados, nossos queridos amigos Rogério Crispim, Mauro Souza com seus personagens aqui. E agora a gente vai para um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta com o seu Chá da Tarde.
Você está ouvindo Chá da Tarde, seu final de tarde com muito mais sabor.
Notícias do Comércio.
De 20 a 23 de novembro, o Hotel Senac Ilha do Boi, em Vitória, no Espírito Santo, receberá atletas do conhecimento de 20 estados para as competições Senac de Educação Profissional 2018. Serão dias de disputas com desafios voltados para atividades do comércio. As provas simulam situações reais do exercício da profissão, supervisionadas por avaliadores, exigindo dos alunos um desempenho de excelência com critérios de avaliação alinhados a padrões internacionais. As competições abertas ao público estão divididas em 6 ocupações: cabeleireiro, cozinha, cuidados de saúde e apoio social, serviço de restaurante, estética e bem-estar e florista. No final, os 3 estudantes que somarem mais pontos subirão ao pódio e poderão concorrer à participação na World Skills 2019, maior torneio de educação profissional do mundo em Kazan, na Rússia.
Este foi um programa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Saiba mais em cnc.org.br.
Estamos de volta com Chá da Tarde. Seu final de tarde com muito mais sabor. Chá da Tarde. Seu final de tarde com muito mais sabor. Apresentação, Janete Caetti.
Estamos de volta com o seu Chá da Tarde, seu final de tarde com muito mais sabor, aqui na Rádio Web Agência Comércio. Você também nos acompanha pelas nossas redes sociais, @JaneteKaet, também tem o nosso Instagram.
Estamos, na verdade, na página
estamos
do Chá.
Estamos aonde, Janete? Já estamos no Instagram oficial?
Não.
Na página do Facebook?
Na página do Facebook do programa.
Isso,
certo?
Mas...
que é Program, não tem o programa, certo? É a palavra programa, sem a palavra A do final, Chá da Tarde, certo? Foi o único, foi a única forma que a gente conseguiu de criar...
Quer um canudo, Zé Pescocinho? Tá precisando.
Não precisa não, é que eu tô tendo que tomar uma educação.
Sim, tô percebendo.
E aí, pra não queimar os beiços, a gente faz de tudo, né?
Isso. Também tem o meu Instagram, que a gente transmite por lá. Não tô transmitindo hoje excepcionalmente, mas também tem o Instagram do programa Chá da Tarde, né? Que já foi
isso,
feito. @PGM Chá da Tarde.
Exatamente. E estamos transmitindo também via a página da Fé Comércio, não é isso, Luciel? A página do Fé Comércio no Facebook.
Muito bem. Vamos dar continuidade. Ela, para quem... nesses 20 minutos em que ela esteve ausente, sentiu saudade e está de volta. Bem-vinda de volta, Janete Caete.
Boa tarde, gente.
Boa tarde, minha filha.
Boa tarde, professor. Boa tarde. É uma satisfação muito inenarrável rever a senhora, que é uma pessoa muito inoxidável, viu?
Inoxidável é um adjetivo muito...
Porque ela não muda, né? Passa os anos todos, a gente fica meio assim, e ela sempre... muito pra riba, muito pra cima.
Ela
o
é o
todo.
Que tu disse?
É uma pessoa inoxidável.
Pensei que era alumínio, assim, um pouco de alumínio, sabe?
É inoxidável mesmo, ela não...
Ah, tá.
É.
Então, né, gente, hoje eu resolvi tirar cortar um pedaço do cordão umbilical e deixar que vocês conduzissem o programa. Né, para sentir um pouco dessa adrenalina, né, sentir como é que...
A pressão,
né, de pedir o intervalo e de repente não, as coisas precisam ainda de um pouco mais de tempo.
Isso.
Sentir o quanto as nuances de se fazer um programa de rádio, né, Paulo Corrêa?
Todo o desafio de entrar ao vivo, né? Gravadinho é bom, né? Vai, edita, tá?
Olha, eu fico muito feliz de estar aqui, sabe? Muito feliz mesmo. Eu já consegui, depois desse Chá da Tarde, já consegui botar 3 pedras do rim pra ter pra fora. Porque pensa no bicho. Isso aqui é de quebra-pedra, não é possível, pessoal. Vocês vêm assim, não é?
E aí hoje estamos inaugurando 2 coisas, né? Primeiro, o estúdio novo da Fé Comércio.
Palmas,
né?
Para a nossa bancada nova.
Quem foi que
tu bate
fez?
Palma,
foi
senão ele, tu pode me... Tu bate
esse
palma.
Menino lindo da voz.
É, lindo.
Foi ele que fez, não foi?
Foi. Certo? E a nossa garrafa térmica nova. Acabamos de ganhar.
Essa é uma conquista.
Verde a Turismo se sensibilizou. Né?
Essa é uma conquista.
E claro que eles já mandaram plotadinha, ó.
Já veio com merchandising propriamente dito.
A gente não teve nem a oportunidade de dizer que não era, né? Porque ele já... Mas o Verde a Turismo sempre arrasando, né? Nos deu... de presente a nossa garrafa Sim. térmica, então o Chá da Tarde já está completo, né? Sim. Com
não,
todo
segundo,
o seu exemplar.
Não, segundo o Zé Pescocinho e Dona Zefinha, tá faltando biscoito ainda.
Ah, entendi.
Ou seja, era patrocina nós Maratá, agora é patrocina nós Marilã, né, para manter.
Fabinho, o Romênio
Bolachão. Bolachão seco,
patrocina
pelo
nós,
menos.
Fabizio.
O patrocinador chegou aí, né? Se puder, se ele estiver nos ouvindo aí, se Deus tocar, deixa Deus lhe usar, Cleomar, da Verde a Turismo, não sei se ele está aí, mas deixa Deus lhe usar, meu filho, doe também, pelo menos um bolachão seco, porque não é possível, já basta o chá de quebra-pedra, já 3 pedrinhas aqui eu botei.
Então, e aí, pra gente... Nós podemos, né? Já entro com o espírito para querer comandar. Pense, ó, já quero organizar o negócio.
Fica à vontade.
Você mesmo.
E aí, eu hoje especificamente venho como convidada, né?
Isso.
E fiquei um pouco nos bastidores. E sentei aqui para a gente conversar um pouco sobre algo que nós não tratamos no nosso último programa, que foi o aniversário da nossa querida menina Aracaju.
Verdade.
Né? Muitas festividades, né? Certamente quando é um número... vamos dizer assim, um número fechado, vamos dizer, 160 anos, as festividades na cidade sempre são maiores, né? Mas a gente percebeu uma atividade um pouco mais tímida. Você achou que foi assim também, Defon?
Foi. Uma soma de fatores, na minha opinião. Eu acho assim, o fato da data ter caído num dia de domingo.
Sim.
Aí já não tem o feriado, propriamente dito, do aniversário de Aracaju, que geralmente o pessoal ou emenda com alguma festividade, ou o pessoal viaja, como o pessoal costuma fazer aqui nos feriados mais prolongados. E isso, exatamente isso. É, eu acho que também... É, a gente tem muito uma dependência do poder público para a realização de eventos.
Sim.
E como a gente está vivendo um momento de um aperto financeiro, de um controle maior das verbas por parte, tanto de Estado quanto de município, esse ano a programação foi um pouco mais tímida. Mas assim, o protocolar teve.
Sim.
No domingo eu fui para a Missa de Ação de Graças, que acontece tradicionalmente todo ano, na Colina do Santo Antônio, e depois teve a posição das flores no monumento a Inácio Barbosa, ali na frente da Praça do Minigolfe, ali.
Sim.
Na Avenida Ivo do Prado, já. Mas tudo bem protocolar, só a praxe mesmo, com a presença do prefeito, das devidas autoridades que cumpriram o regimento de aniversário da cidade. No mais, realmente, a gente sentiu falta de uma programação cultural que honrasse esse... aniversário da nossa queridíssima princesinha do Rio Sergipe, Aracaju.
Eu me recordo que nos bons tempos, independente... E o que foi adiado, Paulo? A corrida da cidade de Aracaju foi posta em outra data,
ela,
né?
Foi colocada em outra data até para fomentar mais o evento, aumentar as participações.
E eu observo que...
Olha, nosso atleta da sala, Cleomar, tá dizendo... Já participou quantas vezes, Cleomar?
Três
vezes? 25 km. Esse ano vai de novo?
Não vou, porque não bateu, eu tava...
Bateu o calendário de trabalho. Imagina.
Cheguei todas. Vivo.
Eita.
Sobrevivente. Survival.
Eu também tenho participado, viu? Tenho participado. Eu vou de bicicleta e volto de ônibus.
E, assim, nos bons tempos, independente do dia que caísse o aniversário de Aracaju, a gente sempre tinha grandes festas. Tínhamos,
sim,
né? Grandes festas.
É.
E eventos públicos, abertos ao público. Né, que nós carrego ótimas recordações desse período e dessas datas. Né?
Verdade. E assim, não só os mega eventos com artistas nacionais e shows e isso, aquilo, mas eventos menores, mais simbólicos. Por exemplo, Paulo Corrêa deve lembrar muito bem, que é muito antenado com o nosso cenário cultural, do Aracaju de Tototó.
Sim,
que acontecia.
Participei
de uns 3 ou 4 Aracaju de Tototó, não me recordo
muito
agora.
Muito bom.
Era algo muito simbólico. Porque o Tototó foi o símbolo de Aracaju ali, daquela travessia Aracaju-Barra, durante muito tempo, enquanto a gente não tinha a ponte ainda. Era um transporte utilizado diariamente por muita gente. E você cortava ali pela beira do rio, todos os cenários de Aracaju beirando o rio. Era um negócio muito bonito, muito simbólico, e que infelizmente a gente não tem mais no calendário. Eu acho que era algo aí que, com o tempo, podia ser retomado.
Porque também esse evento, ele tinha a... vamos dizer assim, o patrocínio, a colaboração do poder público, mas era um evento que era feito por Osmário, não era isso?
Não, ele começou com o Zé Roberto.
Zé Fernandes,
exatamente. Isso. E depois o governo absorveu,
O poder público entrava com uma programação artística lá no encerramento.
Sim,
exato,
sim,
exato.
Sim.
Um palco no final onde chegavam os barcos, a dispersão.
Era cada um...
Isso.
Eu acredito que eu participei da última vez. Do último
evento.
Eu participei do último evento e gostei muito.
Ah, tá.
Certo. Pra quem não alcançou o Aracaju de Tototó, os Tototó saíam ali do Confraria do Cajueiro, no Inácio Barbosa. Ali, naquele calçadão do Inácio Barbosa, ali do conjunto Inácio Barbosa. Seguia pelo Rio Poxim, pegava o encontro, a ponta do Rio Mar, pegava o encontro ali do Rio Sergipe com o Rio Poxim e o Mar, ia até onde hoje é a ponte da Barra e voltava, né? Teve um ano até que fazia umas paradas na Barra, descia na Barra, o pessoal voltava para os barcos e depois voltava para o ponto de embarque lá no Inácio Barbosa, e tinha sempre uma festa, uma festividade, uma dispersão. Algo muito, muito simbólico, algo que realmente ilustrava bem o aniversário de Aracaju. Infelizmente, a gente não tem mais. Fica aí a sugestão a quem responsável possa novamente alavancar um evento desse tipo.
E tem?
E Aracaju faz falta. E tem o quê?
Essa pessoa é responsável.
Ah, então, estamos clamando aqui por alguém que apareça. Por que você não, Zé Pescocinho? Por que você não contrata os Tototó?
Meu filho, não tô conseguindo embulação pra aqui, mas imagina o Tototó.
Não pode contratar Tototó. Tem de atravessar o rio correndo, vai e volta.
Aí
correndo, pra ver se consegue.
Zé Peixe fazia isso. É, aí só o saudoso Zé Peixe pra conseguir essa façanha.
Pô, meu filho, eu não sou essa pessoa gabaritada, não. Nem pra conseguir o bolação seco a gente consegue nesse troço. Imagina, barco pra Aracaju.
Tá complicado.
É, mas ainda assim, eu acho que nós temos muito a comemorar enquanto cidadãos moradores de Aracaju, aracajuanos, né? É, muito evoluímos, eu acho que principalmente no sentido do entendimento, né, do pertencimento, de ocupar os espaços da nossa cidade e valorizar aquilo que é nosso, né? Eu acho que essa consciência ela é mais evidente do que anos atrás.
Verdade. Né? A gente tá reforçando algum tipo de identidade própria, não é isso?
Exatamente. A gente percebe as pessoas muito mais envolvidas no que é ser sergipano. Né? Do que é morar em Aracaju. E a gente percebe isso nos mínimos detalhes. Né? E aí...
calor que eu digo.
Paulo Corrêa, que está envolvido muito nessa área cultural, deve perceber essa mudança, né? Esse envolvimento com as pessoas, das pessoas em participar efetivamente, porque o aracajuano, ele tinha um costume de ser muito apático.
Isso.
Né? Ele tinha uma apatia, não participava com tanta evidência das coisas. Existia sempre pequenos grupos que estavam sempre
participando. Os nichos que carregavam nas costas, né?
Exatamente.
Literalmente.
E hoje a gente tem uma nova juventude que está se sentindo muito mais aberta a participar e estar junto. E estar junto desses movimentos culturais, da vida sergipana como um todo.
Isso. Culturalmente, e eu até me arrisco a falar isso na frente de uma autoridade do tema, que é Paulo Corrêa.
Não, e eu?
É, culturalmente... culturalmente...
Ousadia é uma coisa que a gente tem.
Isso, de sobra, graças a Deus, né? Mas se não fosse isso, não tinha nada. Aí, culturalmente, eu acho que o sergipano, ele sempre teve um cordão umbilical...
Deus se conserve assim.
Que ele teve dificuldade de romper com Alagoas e Pernambuco de um lado e com a Bahia do outro... E a gente, por muitas vezes aqui, muitas pessoas que deveriam, inclusive, reforçar a cultura da sergipanidade, viviam uma crise de identidade e não passavam a cultura sergipana como ela realmente devia ser passada. Mas, é como você falou, Janete, de qualquer forma, temos motivos para comemorar, temos que celebrar mais um ano da nossa querida Aracaju. Parabéns, Aracaju, parabéns a todos nós, aracajuanos. E eu falo particularmente como aracajuano que sou, com muito orgulho da minha terra. Aonde vou, faço questão de enaltecer e falar bem da minha terra para todo mundo.
Arrasou. Cleomar deve fazer a mesma coisa, né?
Com certeza.
Eu sou...
É bom que eu uso um microfonezinho, meu filho. Vem pra cá,
Eu sou baiano, de Jeremoabo, do Sertão da Bahia. Então, eu...
Jeremoabo é quase Sergipe.
Então, é isso que eu quero chegar. Eu cheguei aqui com 14 anos e toda a cultura nossa, lá da nossa terra, ela é genuinamente sergipana. O sotaque, a gente vem estudar, é aqui, Salvador, a nossa capital lá, é o dobro da distância para Aracaju. Diariamente, as ambulâncias trazem pessoas doentes para cá. Então, toda a nossa ligação é com Sergipe. É apenas uma questão de geografia só, né?
Exato, tem várias cidades nessa situação.
E eu quero agradecer também a todos os sergipanos, especialmente aos aracajuanos, por me adotarem essa cidade aqui que eu aprendi a amar muito. Tá?
Valeu, Cleomar, valeu. E essa situação de Jeremoabo que você falou, várias cidades, né? Você vê assim, Rio Real, Paripiranga, aquelas cidades, Paulo Afonso, aquelas cidades fronteiriças ali, elas realmente a identidade é muito mais com o estado de Sergipe do que com o estado
agora,
da Bahia.
Agora, me permita...
Por favor.
Me permita agora...
Olha, para quem não reconheceu a voz, esse é Rogério Crispim.
eu cheguei aqui em 90, eu sou de Recife, mas assim,
você
o
é
carinho...
Recife?
Sou de Recife.
De Recife. Vice.
E assim... É uma cidade acolhedora, né? Bem acolhedora, do qual a gente criou um carinho muito grande pela cidade. É uma cidade bem típica, acho que alguém falou uma certa vez que Aracaju como se fosse um grande interior.
Verdade.
E que a gente encontra muito facilidade as pessoas que a gente... do nosso círculo, né? E isso é muito bom. Então, eu me sinto aracajuano e gosto de viver
Quantos
em Aracaju.
Quantos anos de Aracaju já?
Caramba, desde 90, quem é bom de matemática, 30 aí.
29 anos.
29? Pronto, essa conta de biologia eu perdi. Então, então 29, quase 30 anos. Né?
Dona
então...
Zefinha, de onde?
Eu sou de Pinhão. Eu nasci em Pranta, morei em Pinhão, em Paracaju, rodando.
É benzida
rodando.
Assim por isso.
Aonde? É pinhão.
Pinhão.
Ela vem rodando, né?
Pinhão pertinho de sua terra, Cleomar. Chegando em Jeremoabo.
Tá ligado.
Muito bem, então, gente.
Vamos dar continuidade?
Vamos sim. E agora é com você.
Vamos embora. Agora, ele que sempre vem aqui trazer as novidades do turismo e dos afins da área do trade turístico em Sergipe, nosso querido amigo Cleomar Macedo.
Cleomar é o patrocinador.
Cleomar Macedo.
Você estava falando, Zé Pescocinho?
Então, é o patrocinador da Verde A, né?
Exatamente.
Tem, assim, fornecido as xícaras.
Ele mesmo.
A,
o programa sempre em nome
garrafa,
de Verde A,
né?
Sempre
a,
é, ocorrendo aqui, seu chá da tarde, em nome garrafa. De Verde
agora,
A Turismo.
Agora, Cleomar, deixa eu me usar, meu filho. Então, pelo menos um bolaçãozinho seco pra gente aqui molhar o bico.
Cuscuzinho, porque... até cuscuz aqui.
Tá? E agora também.
Nós estamos falando de sergipanidade também, né?
Farinha seca com tripa torrada, café muito gostoso.
Agora eu quero conversar. Se Zé Pescocinho já fala desse jeito, imagine de boca cheia falando. Comendo bolachão.
Não, o pior
que
é que.
Desgraça
é um
que não
chá
vai ser.
Amargo da gota, não dá pra falar muita coisa, não.
De falar chuchu com a boca cheia de bolachão, vai ser uma beleza.
Encher a boca de farinha e falar farinha fofa.
Aí eu,
chamo, aí eu chamo meu amigo Paulo Mama Moraes.
Paulo?
Ih, é assim mesmo, pra falar farinha fofa, é complicado.
Olha aí, tava com saudade dele. Mas e aí, Cleomar, muito bem-vindo novamente ao nosso querido Chá da Tarde. Você que já é figura cativa aqui, trazendo as novidades do turismo. O que é que traz de bom pra gente hoje?
Opa, obrigado, Defon. Boa tarde a todos. Obrigado, Defon, a nossa querida aqui. Diz ela que é convidada. Eu acho que ela veio aqui monitorar,
isso,
né? Investigar.
Os olhos da vigilância.
Me engana que eu gosto, tá bom? O Luciel, um abraço aí a todos. Tô vendo aqui a Ilha Nova aqui. Tá uma maravilha o estúdio aqui. Parabéns.
Ah, um upgrade.
Né? Parabenizar também a nossa querida Aracaju, né? Agradecer mais uma vez por ter me acolhido. Essa cidade que eu aprendi a gostar. Cidade onde eu tenho 3 filhos, tenho 3 netos. Meus pais estão sepultados aqui. Então, eu sou o Sérgio Pano da Bahia. Graças a Deus, tá bom? O baiano de Sergipe, como queira. Hoje, Lefon e demais ouvintes, teremos uma entrevista com Daniela Mahmoudi. A Daniela Marimudes, ela é relações públicas, jornalista, apresentadora de eventos, locutora e guia de turismo nacional e América do Sul, trilingue, hein, Dani? Ou seja, tudo voltado para a comunicação. Oi, Dani!
Olá, tudo bom?
Dani, aqui os amigos aqui do Chá da Tarde, aqui, diretamente de Aracaju. Fique à vontade, nosso amigo Anderson Defon aqui no comando.
Boa tarde, Daniela. Meu nome é Anderson Defon.
Boa tarde. Estava ouvindo o programa de vocês, o Cleomar me mandou o link, achei um barato, tá ótimo a programação de vocês.
Muito obrigado,
um abraço pra senhora, viu? Um abraço.
Esse é nosso amigo Zé Pescocinho. Muito bem-vindo ao Chá da Tarde, Dani. A gente vai trocar uma ideia com você rapidamente aqui. Meu nome é Anderson Defon e Cleomar Macedo sempre traz aqui os entrevistados para falar um pouco sobre turismo.
Então, a temática de hoje, Dani, será sobre o Museu Nacional, né? Na Quinta da Boa Vista, né? Como todos sabem, sofreu um incêndio de grandes proporções, né? Naquela fatídica noite do dia 2 de setembro de 2018. Está ouvindo bem, Dani?
Estou escutando bem, sim.
Então, Dani, essa temática abre uma discussão, né? No tocante à questão da conservação dos espaços turísticos, né? Então, como você avalia essa tragédia? E se, no seu ponto de vista, poderia ter sido evitado... Fique à vontade, Dani.
Olha, eu acho que pode ser evitado, sim. E, do meu ponto de vista, tudo parte de um princípio de valorização da cultura que é muito incipiente aqui no Brasil. Falta ainda a gente olhar para a nossa própria cultura e ver o valor e a potencialidade disso tudo. E, principalmente, quando a gente vai para fora, que a gente vai para outros países, a gente vê quanto valor e quantas pessoas... pagam, elas viajam exatamente para conhecer toda essa beleza do que há de diferente, seja em termos de história, de danças, de música, e a gente ainda venera muito o externo e não olha com atenção para isso que a gente tem. E é essa falta de valorização e de falta de cuidado, ao meu ver, é que culmina com esse tipo de acidentes horrorosos. Eu, quando eu soube da notícia, eu chorei. chorei. Imagina. Foi muito triste, até porque o Museu Nacional, ele não era apenas um museu. Não apenas pelos itens que ele tinha lá dentro, que eram importantíssimos, mas também por ter sido a residência da família real quando se mudou de Portugal para o Rio de Janeiro.
Isso.
Então, assim como a gente tem o Museu Imperial em Petrópolis, que conta a história da família real no Segundo Império, o Museu Nacional, ele não conta essa história, mas pela estrutura da casa em si, já traz muito desse momento. E como eu já tinha até comentado contigo, a gente tinha itens únicos ali. A gente tinha sarcófagos nunca abertos. A gente tinha múmias, não só múmias egípcias, mas múmias latinas, brasileiras, da Amazônia, que eu não sei nem se vocês sabiam que existiam. Mas aqui na América Latina a gente tem um histórico de múmias também. E, infelizmente, as pessoas não percebem o potencial do museu para aprendizagem, para cultura. E se a gente utilizar esses espaços, a gente pode trazer crianças, adultos, a terem mais conhecimentos, a se divertirem com esse tipo de informação. Só para você ter uma ideia, no nosso dia a dia, a gente tem contato com algumas referências que a gente, eu pelo menos, desconhecia. Eu, quando era criança, eu assistia Thundercats e eu não sabia que aquele Amun-Ra, o Ra, que era o principal inimigo dos Thundercats, que por acaso é uma múmia...
Isso não é do meu tempo.
É o Rei Sol. Se você for num museu, você encontra... Espera um pouquinho, gente. Tava tendo uns problemas aqui em casa, eu tô sem geladeira. Então, eu acho que o técnico chegou exatamente agora. E deixa eu só deixar ele entrar, mas aí eu continuo falando.
Pronto.
Mas aí, eu acho que é essa falta de valorização que combina com isso. Quando eu vou para fora, pegando um exemplo atual do que seria uma capital de turismo, né, potencial turístico no mundo, que é Nova York, eles ganham uma fortuna e tem um público muito grande para ver sobre a história dos imigrantes. Um storytelling. Imagina isso. Quando a gente tem... como a gente tinha aqui no Museu Histórico, não só a história, mas os itens em si. Então, eu acho, né, respondendo a sua pergunta, depois de me alongar bastante, que falta principalmente essa valorização. Quando você vem com discursos rasos, de que você diz que está tirando de um museu porque as pessoas não enxergam o potencial para a gente daquilo, para, sei lá, para a saúde ou para a educação... É o momento em que a gente perde o que a gente tem de mais valioso aqui.
Ô, Dani, pronto, você falou aí da perda e de quanto são irreparáveis os itens do acervo que estavam no Museu Nacional, que sofreu incêndio.
Sim.
A gente está passando agora por um momento onde o setor do governo responsável pela cultura relativiza um pouco a importância dos investimentos na parte cultural. A respeito, a respeito do Museu Nacional, existe algum programa de recuperação do acervo? O que está sendo feito para recuperar esse acervo que sofreu uma perda tão, tão brusca?
Então, o nosso prefeito, logo em sequência, ele falou que iria repor todos os itens. O que para mim é uma fala muito demagógica, porque você não tem como repor aqueles itens.
Completamente inviável isso.
Eles foram queimados, não existe essa possibilidade. O que está sendo feito ali é uma tentativa, pelo menos, de manter a fachada externa em umas obras de contenção, mas você não pode repor aqueles itens. Eles são insubstituíveis. O que deve acontecer é você tomar um cuidado para que esse tipo, essa falta de investimento, porque o museu ele já vinha solicitando investimento, já vinha apontando problemas na elétrica há muitos anos... E os investimentos, eles só vinham caindo.
Tragédia anunciada, né?
Exatamente. E com essa PEC atual que a gente tem, são 20 anos sem aumentar investimento em saúde, educação e cultura.
Exato. Cenário complicado. Dani, você que é mais por dentro dessa área do que a gente, depois da tragédia do Museu Nacional, houve alguma mudança na política de conservação dos museus, dos outros museus, para que outras tragédias dessas em outros lugares não voltem a acontecer?
Olha, eu realmente não tenho visto nada diferente. Infelizmente. Mas tem sempre uma necessidade, Agora eu vou falar de Rio de Janeiro e o que eu vejo. De uma participação do poder local. Se você for na cidade de Petrópolis, na Serra do Estado do Rio de Janeiro, a gente percebe uma preocupação em desenvolver a vocação turística da cidade.
Verdade.
Então, cada vez mais, eles têm não só recuperado o patrimônio, cuidado, como também feito cursos de formação para ter mais profissionais capacitados na área.
Entendi.
E eles já estão vendo o resultado disso.
Então,
mas enquanto não tiver uma conscientização do poder público local, da importância e do retorno que isso pode ter para a cidade, as coisas não vão mudar.
No caso, a gente está fazendo uma compensação. O que foi, no caso, relativizado pelo governo federal, o governo local assumiu um pouco, vestiu um pouco a camisa da responsabilidade da pauta cultural, até inclusive por causa do turismo local, que depende um pouco desse acervo, não é isso?
Sim, aqui, infelizmente, não tem essa percepção. Inclusive, a nossa maior festa, que é o Carnaval, está perdendo paulatinamente investimentos também. E para o ano que vem, a previsão é de que não haja investimentos públicos no maior evento da cidade.
É. Uma pena, infelizmente, que tenha pessoas, inclusive com a responsabilidade de gerir a nossa pauta de cultura, que pensem tão pouco da identidade brasileira e, como você mesmo falou agora há pouco, que valorizam muito o externo, que quando vão para o exterior, né, Clamar? Você que trabalha com turismo sabe bem disso, quando vão para o exterior voltam encantadas porque foram em museus, foram em lugares, e aqui no Brasil, infelizmente, deixando a nossa riqueza, que não é pouca, o Brasil é um país muito rico culturalmente, à míngua.
Exatamente.
Pois é, Dani. Então, Dani, você citaria algum monumento, algum destino aí que esteja, assim, em eminência de um acidente, por falta de conservação, mal conservado? Porque isso a gente vê constantemente Brasil afora. Aracaju mesmo, costumo ver diariamente.
Alguma aqui, situação algumas situações de risco.
De risco. As famosas tragédias anunciadas, né? Que é a cara do Brasil.
A gente tem alguns museus aqui que hoje estão fechados. Por exemplo, o Museu do Índio, apesar de ter uma equipe e ter um acervo, ele está fechado há pelo menos 2 anos, não tem acesso à visitação e está sem ordem para reabrir. O Museu Nacional de Belas Artes está com uma parte fechada, mas aí eu acredito que é mais por restauro. Mas, enfim, né, numa alta temporada não era o que eu esperava, até porque, bem, essas perguntas assim, né, a gente tem que pensar aqui na hora. Eu fiz também recentemente um roteiro pelo Palácio Tiradentes, e eles têm um programa bem bacana, tanto lá quanto na Biblioteca Nacional, gratuito, de tour pelas construções. Okay. E está faltando profissional para guiar, e eles falam que estão fazendo o melhor que eles podem dentro de um cenário em que eles não estão nem recebendo.
E tem outra questão também, né, Dani, porque eu observo sempre, assim, sempre cito o Cristo Redentor como um péssimo exemplo nesse aspecto do controle de capacidade de carga. Porque se chegar ali 1 trilhão de pessoas, eles mandam subir 1 trilhão, porque o objetivo maior é arrecadar. Só para encerrar, nossa, tá bom, Dani? Não é isso?
E lá eles até têm controle de acesso. Eu já vi fechando mais cedo por ter atingido o limite, atingido a lotação. Mas, enfim, eu concordo que quando a gente para pensar que uma Torre Eiffel, o que é uma Torre Eiffel em termos também de tamanho para receber turista? Não é grande. E a Torre Eiffel sozinha, ela recebe mais turista que Brasil em um ano?
É complicado.
Então, planejamento, existe alguma coisa, né?
É
um exemplo.
O que eles fazem? Não é mágica, né?
Isso. É um exemplo que ilustra bem a nossa necessidade de investimento na área.
Então, para encerrar aqui, eu passo a bola aqui para o nosso Anderson Defon, Dani.
Apenas para agradecer, Dani, muito obrigado pela sua disposição em colaborar com o nosso programa aqui,
convite,
com a sua participação. E sempre que quiser, os nossos microfones estão à sua disposição. Muito obrigado.
Obrigada.
Viu, Dani? E só para fechar agora, dizer que a Dani é a mistura de acarajé com quibe. Por quê, Dani?
Ah, é porque mãe é da Bahia E família do meu pai é da Síria. Então, meus amigos falam que eu sou mistura de químico acarajé.
Dani, um grande beijo, mamãe. É, em setembro estaremos juntos novamente. Dani, que é a voz da Verdear no Rio de Janeiro aí. Dani, um beijão. Muito obrigado mais uma vez, tá?
Um beijo, seja bem-vindo. E quem quiser vir ao Rio de Janeiro, pode falar comigo, que eu tô aqui esperando de braços abertos.
Tá bom. Oi, Dani.
Oi, Dani. Tem duas figuras aqui pra...
Dani, minha filha.
Dani. Dani?
Dani, tu saiu, se foi, tu não tava vendo nada.
Duas criaturas aqui, cara.
Dani, que de a geladeira, o homem já foi reparar já.
Oi?
O homem já tá reparando a sua geladeira, minha filha.
Ah, já tá reparando a geladeira.
Que coisa boa, né?
Espero que eles estejam ouvindo também, né, o programa da gente. Que aí você sempre sintoniza e faça aí a divulgação pra tomar um chazinho, viu?
Viu, minha
tá
filha?
Bom.
Tchau, minha filha. Um cheiro pra você e pro rapaz que tá reparando sua geladeira, viu?
Tá bom, ele vai reparar e quando vocês vierem já pode tomar uma cervejinha gelada aqui.
Agora sim.
É, eu quero café, café quentinho. Tchau, minha filha.
Pra que tenha um bolachãozinho.
Aqui só rola chá, tá.
Dani. Eu só amargo, minha filha, aqui.
Valeu, Dani. Brigadão.
Pra quem não tem problema de rim, é ótimo.
Às 17 horas 52 minutos, essa foi a entrevista aqui, conduzida por nosso querido Cleomar Macedo, a respeito do turismo. Daniela Mamude trouxe informações importantes aí do cenário no Rio de Janeiro pós-incêndio lá do Museu Nacional, uma tragédia que prejudicou muito o acervo histórico e cultural do nosso país e que realmente faz a gente repensar essa questão política dos investimentos em cultura e turismo. Cleomar, muito obrigado por sua participação hoje aqui, sempre em nome de Verdear Turismo. Continue participando do nosso programa, a gente precisa muito do seu quadro, porque você com certeza enriquece esse projeto.
Obrigado, Anderson, obrigado, Janete, obrigado a
todos. Ah, sim, e obrigado, um agradecimento especial pela garrafa térmica, porque isso aqui é uma conquista homérica desse programa.
Eu agradeço, né, por ter vocês aqui na minha caminhada, e o Chá da Tarde realmente está sendo, como é aquela frase dita no meio do futebol, né, ganhando cancha, então está sendo assim um laboratório muito importante. Isso aqui vai ser inesquecível pro resto da minha vida, cara. Muito obrigado e boa tarde a todos.
Mas deixa eu ter de usar mais, meu filho.
Obrigado que você salvou nós.
Foi mesmo.
Oh, porque tá só
pra se manter bolachando a verdear.
Só um pinguinho.
É, dois dedinhos.
Valeu, Cleomar. Valeu pela participação. Em Aracaju, 17 horas 54 minutos, você está ouvindo o Chá da Tarde aqui na sua rádio web, a Agência Comércio. Você acompanha a gente pelo link no site da Fé Comércio, da rádio web Agência Comércio. Também pelas nossas redes sociais, e agora são várias e diversas. Tem a nossa página no Facebook, Programa, não tem a letra A no final, Programa Chá da Tarde. Tem o nosso perfil no Instagram, arroba PGM Chá da Tarde. Tem o meu perfil pessoal, no qual eu estou sempre divulgando o programa também, o Instagram, arroba Anderson Defon. E Janete Caete, arroba Janete Caete no Instagram e Janete Caete no Facebook. Ó, não tem desculpa para não seguir o Chá da Tarde. Canal é o que não falta,
graças,
né?
Graças a Deus.
E ainda tem, né, os podcasts. Sempre, isso, todos os nossos programas são convertidos em podcasts que você pode pegar
Spotify, por
qualquer das plataformas mais populares de podcast.
Agora eu compreendi.
E os abraços.
O que é estragando? É porque é um canal de coisa podre, é estragando. Porque toda hora ele diz o estragando, estragando.
Senhoras e senhores, essa é a dona Zefinha.
E os abraços, os abraços. Vamos mandar um abraço aqui?
Manda um abraço
pra Roseane, a galera lá da Verdear, Roseane e Sara, as nossas colaboradoras, figuras assim muito importantes.
Manda um abraço
pra
elas duas.
Vou mandar um cheiro pra Roseane e
Sara.
E Sara. Cheiro, isso, viu, minha filha? Ela tá escutando nós,
né? Tá, nós.
Mas ela não vai.
E nossa querida colega do curso de grito turismo lá do IFES, é a Laila, lá de Siriri. Ela que é a rainha da beleza negra e vai concorrer agora como Miss Sergipe.
Eita, penta.
Laila. Eita, Laila Brandão. Um beijão, Laila.
Satisfeita.
Que beijo.
Né? Comeu um beijo. Beijão pra galera de Minas Gerais também, né?
A quem tá só ouvindo o programa, meus parabéns, não tem que ter visto essa cena.
É um beijo
caloroso. A quem acompanha pelas lives, meus pêsames.
Foi um beijo técnico.
É um beijo caloroso aí na menina aí, em Siriri.
Pensa que assim. Foi a lambida técnica?
Um beijo. Não, é o beijo técnico, na verdade.
O beijo dele é muito esperto.
É que é assim, é...
É o famoso beicinho de gaveta. Empurre pra fechar assim.
É porque é o seguinte, o chá... Eu vou explicar, olha. É porque o chá, além de ser pouquinho, ele é quente virado no raio da celebrina. E ele é amargo virado no raio. Aí, pra você beber, aí assim, ó.
Eita.
Aí os beijos fica meio assim, entendeu? Aí na hora do beijo, aí a gente manda o beijo pros ouvintes assim. Vai fazer o quê? Faz parte, né? Aí.
Vou tomar um chazinho aqui.
Tome, Mauro, não tem mais nada, bichinho, olha.
Esse é o Chá da Tarde, você está acompanhando aqui na Rádio Web Agência Comércio. Quero mandar os abraços também a toda a turma de Rádio e TV do Senac, que são os responsáveis pela idealização e realização desse programa. Uma ideia da nossa querida professora, que estava aqui conosco falando no instante, a professora Janete Caetti.
Ela que é convidada.
É, agora ela se colocou na posição de convidada. Tenha medo. Ainda bem que eu não preciso mais de nota, viu? Agora, quem estiver precisando... Quem estiver precisando, que se ligue. Porque
é, onde mora o perigo?
O couro vai comer.
Então, a boita vai ficar em recuperação.
Olha só. Esse recado aí foi direto, hein? Nosso querido Paulo Barreto. O homem do giro da barra.
Tô percebendo que o homem do giro tá muito coladinho com a professora ali. Tá. Alguma estratégia.
Alguma coisa ele quer.
Aracaju, 17 horas.
Temperatura em Aracaju. É, temperatura em Aracaju, Clama Machado. Você que é o termômetro humano.
Eu sou o termômetro da sensação térmica.
Certo.
Deve estar em torno de 350, mais ou menos.
Pronto, arredondando.
Eu vou beber água. Água quente.
Vamos chamar de Overland aí, né?
Aqui só tem água quente, não tem nem chamada, acabou o chá.
Paulo Corrêa traz a informação correta. Próximo 31 minha. Graus na capital sergipana nesse momento, sensação térmica 47.
Oxi. Assessoria climatológica.
Tem um falsificado aí, não tem nada aqui dentro. Toma, minha filha, tem um.
Bom, estamos chegando no finalzinho de mais um Chá da Tarde.
Qual
é o recado final, dona Zefinha?
Eu quero mandar um abraço pra todo mundo
e
que tá escutando nós. E dizer que eu tô muito satisfeita.
Zé Pescocinho, alguma consideração
final? Vou
botar
com o dedo aqui no teu chá pra mexer pra... A consideração que eu tenho a fazer. Primeiro, agradecer a todas as pessoas que têm nos ouvido e nos assistido pelo esse negócio aí que a Zefinha falou no Instagram. Então, assim... E os demais, assim, que Deus toque no coração, porque graças a Deus tocou a semana passada e a gente já recebeu uma garrafa térmica maior, porque a semana passada foi dois dedinhos de água.
A lancheira com... de Anthony.
É, ela tá. E aí o negócio complicou agora, que a gente tá faltando agora pelo menos, um biscoitinho, o cacetinho que Dona Zefinha gosta, o cacetinho.
Não, não, não. Fica só falando de negócio estragando, nós que é bom pra comer, né?
Pois
é.
Alguém falou em cacetinho, adoro.
É chupando mesmo,
pode ser cacetinho ou borrachinho também, né, Dona Zefinha?
Esculhambaçã.
Orando, quem sabe na próxima semana não acontece milagre. Eu creio. Não.
Vai, meu filho. Sobrenatural.
Tá dado o recado. Clama Macedo, meu querido, suas considerações finais.
Agradecer, Anderson. Muito obrigado aí pelo espaço também. A professora Janete, Luciel. Agradecer a todos os colegas aqui do curso de Rádio TV do Senac. E principalmente, não me canso de parabenizar a nossa querida e amada Aracaju.
Tá ok. Então, é isso. Vamos encerrando o programa aqui. Mandar um abraço a todo mundo. Paulo Corrêa, Mauri, Rogério Crispim, nosso querido amigo Levi Ricardo, Cleomar Macedo, Paulo Barreto e ela, que hoje me deixou aqui com a bomba na mão. Aqui ao lado do meu querido Luciel.
Um
o comando do Chá da Tarde, esse que vos fala, Anderson Defon. Estamos encerrando o Chá da Tarde por hoje. Fiquem ligados nas redes, assistam o nosso programa e até semana que vem. Um abraço.
Chá da Tarde. Chá da Tarde. Chá da Tarde.